no ar o NAT em Rede.
Um programa da Universidade Aberta à Terceira Idade.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
Olá, ouvintes, eu sou Kiyomi Yamada. Você está ouvindo o NAT em Rede, um programa produzido por integrantes da Universidade Aberta à Terceira Idade, da UEL. No programa de hoje, teremos a participação do economista Dácio Vilar, do artista de hip-hop Damião Rodrigues da Silva e da proprietária da Cantina do Seca, Alair Manduca Leite. Sejam todos bem-vindos.
Entrevista. Mais uma vez, estamos aqui, minha gente. E, como sempre, né, convidamos pessoas importantes que muito acrescentam com suas falas aqui na nossa cidade de Londrina. E hoje, mais uma vez, estamos trazendo aqui uma pessoa que muito tem feito, principalmente no setor das pessoas idosas. Já foi do Conselho do Idoso e hoje ele está com um projeto, que é o CEF. Mas, em primeiro lugar, agradeço você estar aqui com a gente, viu, Dácio Vilar?
Obrigado, Lia. Estou aqui com muita, muita satisfação de estar com o pessoal, estar aqui na rádio. A UEL é aquela coroa da cidade, né, que leva todo o nosso orgulho, e é muito bom estar aqui dentro.
Que ótimo, que ótimo.
E principalmente conversando com você, né?
Ai, meu Deus. Tá bom, Dácio. Mas vem cá, antes de qualquer coisa, eu poderia já apresentar você, mas por favor, fale assim, mas... selecione, porque se você for falar tudo que seja
tudo.
Você
mas eu queria
o
falar
programa
tudo.
Inteiro vai ser só seu.
Tá.
Sim.
Posso começar com um poema? Depois
sim.
Do poema a gente vai
bom.
Debulhando as
tá
coisas.
Okay.
Posso?
Tá bom, pode sim.
Tá, então lá vai, hein? E de repente veio a pergunta suprema. Me diga aí, meu senhor, que fala tanto do envelhecimento, viver tanto para quê? Se é que a vida tem algum sentido. Depende, meu amigo, do sentido que lhe dê. O sentido da vida tem tanto que cada um que lhe peça terá. E cada um negocia com ela o que dela espera. Mas negociar, meu amigo, é segredo de política. E só faz política quem fala. Quem fala, sente e convence. A vida é tinhosa, meu amigo. Sabe de tudo e tem tudo para dar. É um mar imenso de oportunidade e riqueza, tanto que a gente nova, sem pensar direito no que realmente quer e precisa, vai pegando o que encontra pela frente, achando que é esperta e sabe viver. Mas o tempo vai passando e o aprender a falar vai fazendo sentido. Pois o cansaço do tempo e o uso da vida vai fazendo o viver mais pesado. E se o sujeito não calculou bem, bem direitinho, o tempo e tudo que pegou da vida, saber e ter das coisas escolhidas, começam a fazer a vida ao contrário. E é chegada a hora que lhes falo sempre, o envelhecimento chegou, trazendo o que em sua bagagem? É a melhor hora do tempo vivido. Sentar a seu lado e falar com ela, do melhor jeito aprendido, pedir-lhe que ensine o que é melhor na vida e lhe seja leve e suave, e que dure o mais tempo que posso. e ela lhe mostrará seus entes queridos, cheios de afetos e emoções vívidas vividas, e lhe ensinará a contar histórias da vida.
Que lindo! Nossa! Só mesmo chegando à maturidade que a gente consegue fazer uma poesia dessas. Então, em cima desse poema que você fez ontem, né?
Ontem à noite.
Olha, estava inspirado. O que você pode nos dizer agora que você chegou na maturidade, nos seus objetivos, na alegria? O que você pode dizer para nós?
Então, Lia, aqui resume mais ou menos o caminho que cada um de nós faz. Algumas pessoas vão mais para cima da vida, colhendo seus frutos, sobrecarregando a sua sacola, a sua mochila, e coisas que lá no final da vida vai pesar bastante. Eu também fui um desses. Eu fui para cima da vida querendo tudo que ela podia me dar, né? E fui colecionando sabores e presenças, mas chega um momento em que a gente percebe que a vida começa a mostrar para a gente o outro lado, o lado da volta, né? E aí a gente começa a perceber que nós precisamos conversar com a vida. A vida fala com a gente, desde que a gente aprenda a falar com ela. A vida é uma professora de política, né? E a política é a arte de falar, é a arte de saber falar e de saber escutar o que a gente mesmo fala, né? Porque nós respondemos tudo que nós perguntamos, desde que a gente faça a pergunta. E o outro lado, que é o lado da volta na vida, né? É sentar do lado dela e perguntar para a vida o que tem de bom. Conta para mim o que tem de bom. E ela mostra para a gente as pessoas. As pessoas são o melhor da vida nesse momento. E se eu for responder por mim ou pelas pessoas com quem converso, todas elas começam a procurar os seus companheiros, as pessoas que falaram coisas que valorizou a sua vida e que vai valorizar daqui para frente. Ser feliz é possível, muito possível. Nós chegamos ao envelhecimento e ultrapassamos a barreira do envelhecimento.
Sim.
Hoje nós estamos no caminho para a longevidade. E eu suspeito, e a gente pode falar um pouco sobre isso, que logo depois da longevidade vem o rejuvenescimento.
Porque é sabedoria, né? Porque a gente começa a selecionar e ver o que realmente presta para a gente viver mais, né? Então isso é sabedoria. Mas que com isso a gente somente com a maturidade chegar a uma certa idade para entender tudo isso e separar o que a gente vai levar daqui para frente, porque nem tudo é necessário. Pois é, Dácio, agora a gente vai parar um pouquinho, vamos ter um intervalo, depois nós vamos continuar com essa nossa longevidade. Daqui a pouquinho.
Cultura Viva.
Bom dia, ouvintes da Rádio El. Hoje nós estamos aqui com o artista do hip hop, o DJ Damião, conhecido aqui como Milianos, nome artístico, né? E ele vai contar para nós aqui como ele entrou, como surgiu o hip hop na vida dele e os projetos sociais que ele desenvolve relacionado a essa arte aí. Bem-vindo, Damião. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. O Damião Milianos, ele foi criado em São Paulo, a história do Damião Milianos. Nas décadas de 80, eu conheci as músicas black, enfim, conheci o estilo de música. hip hop, né? E nos anos 90, aí criou sim o Damião Milianos, que é o DJ. Vim de Carapicuíba, São Paulo, e hoje é atualizado aqui em Londrina, Paraná, com muito orgulho, igual as pessoas falam, né? Pé vermelho. E estamos aqui na batalha aqui do dia a dia, criando várias vertentes do hip hop, né? Porque o hip hop, para quem não sabe, ele é feito por quatro elementos, que é o DJ, o b-boy, o grafite e o MC. E eu, graças a Deus, me encaixei na área de DJ.
É, isso é importante. Agora me diz para o que é o b-boy, o que faz um b-boy?
O b-boy, a função dele é a dança, né? Ele faz a parte da dança.
Tá, você é o DJ, né?
Que o toca. DJ é o disc jockey que faz a galera dançar.
Tá, o grafite a gente sabe, né?
O grafite.
O trabalho artístico.
Trabalho artístico.
E o outro?
O MC é o mestre MC. Cerimônia. É o mestre cerimônia. Atrai a galera nas batalhas. Inclusive hoje tem muitas batalhas, se a gente for falar aqui, né? É, o tempo é curto. Mas existem várias batalhas de rima dentro de Londrina. E eu fui resgatado por um projeto que se chama Batalha da Concha.
Sim.
Certo? Cheguei aqui em 2012, conheci esse projeto. Trabalhei 10 anos com meu mestre cerimônia WMC. E nesses intervalos aí a gente foi aprendendo daqui e de lá. E criei o meu próprio projeto que hoje se chama Freestyle de Rua. Tenho muito orgulho deles.
Então, fala para nós sobre esse projeto aí, como é que tá, onde você está fazendo, que vem resgatar o jovem da periferia, né? Para inclusão do jovem da periferia. Diz aí para nós como, onde está acontecendo, como está acontecendo esse projeto.
Legal. O projeto Freestyle de Rua, ele foi criado no calçadão de Londrina, em frente ao Ouro Verde, no dia 20 de novembro, uma data muito importante para a gente, que é o Dia da Consciência Negra. Dali nós expandimos, fomos para as feiras livres e recentemente estivemos aqui dentro da Faculdade UEL com várias parcerias aí, o professor Robert de Psicologia, a professora Flávia e muitas pessoas acolheu. E para nós isso é uma gratidão saber que o hip hop chegou dentro de uma faculdade, coisas que poucos sonhavam, né?
É, ainda existe um certo preconceito, né, sobre o hip-hop, né, por relação de ser da periferia, do pessoal, às vezes da marginalidade que tem isso, né? Como você vê isso aí? Como é que hoje ainda é assim ou não?
O preconceito, ele nunca acaba. Tem o preconceito com o hip-hop, o preconceito com o negro e outros tipos de preconceito. Mas a gente consegue levar isso daí, porque hoje a história mudou, né? Hoje, para você pensar em colocar uma palavra de preconceito, você vai pagar um preço caro, que é o que as pessoas sonhavam, né? Entendeu? E é isso aí.
Beleza. É, você disse que teve um projeto de grafite para mim em Rolândia, né? Que teve uma festa muito grande aí. Quando é que foi isso aí? Como é que foi?
No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, inclusive eu quero deixar aí até uma mensagem para o meu amigo e parceiro Bob Zoom, que é de Rolândia. É, a gente juntou uma galera do grafite e fomos lá para grafitar a quadra, para dar vida, né? Na verdade é dar vida, né? O grafite, ele dá vida. E a gente fez essa parceria com eles e chegamos lá e fizemos a nossa parte. E foi muito bonito e acontece todo ano e é muito forte mesmo. Parabéns lá pro pessoal de Rolândia.
Sim, você havia me dito. E você tem o próximo projeto, seria o que, assim, mais significativo que você vai fazer de agora em diante aí? Ou o próximo, né?
Então, o nosso próximo projeto seria até aproveitar essa oportunidade aqui da Rádio UEL e criar um projeto aqui dentro do hip hop, da cultura, né? Para poder trazer mais os elementos aqui para dentro e fazer fluir, né? Porque sim, os nossos projetos já estão todos concluídos, que é o freestyle de rua, que está nas escolas, está na faculdade. Enfim, esse aí é o nosso plano futuramente.
Uhum. Bem, nós temos um programa aqui que você até me lembrou do Leandro, que foi aluno aqui na UEL, e hoje ele divulga o hip hop pela Rádio UEL também. É um programa que você acha que você conhece ele, né? O Leandro.
Sim, o Leandro Palmeiras, a gente conhece ele muito como Palmeiras, né? É um filho do gueto, né? É um mano, gente da gente. E tem que parabenizar mesmo, porque do mesmo jeito que chegou o Leandro aqui, pode chegar o Damião com a turma inteira. Pode chegar várias vertentes do hip hop. Uhum. A gente tem que dar as mãos, né? Se unir mais, não se separar.
Beleza, Damião. Eu agradeço aqui a sua participação, né? O fato de ter aceitado o nosso convite. E sucesso nos seus projetos sociais, porque é importante a gente conseguir resgatar essa moçada da periferia, né? Parabéns. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
A mensagem é que separados nós somos divididos e juntos nós somos mais fortes. Essa é a visão do Miliano. E muito obrigado pela oportunidade. Que venha mais entrevista aí, porque a gente tem bastante para conversar. Agradeço a vocês aí e tamo junto.
Valeu, obrigado.
Histórias da vida.
Oi, amigos! Hoje nós temos aqui uma presença muito importante na nossa vida de estudante, na nossa vida de UEL, que é a nossa querida tia Lair. Tudo bem, tia Lair?
Tudo bem, filha.
Tia Lair, é uma pergunta meio assim indelicada, mas eu tenho que fazer. Qual é a sua idade, tia Lair?
70.
Uau! E a gente vê você trabalhando aqui todo dia, toda alegre, toda prestativa. Como que você veio parar aqui na UEL? Como que você veio trabalhar aqui na UEL?
Olha, filha, eu vendia salgado lá no Nilton Guimarães. E uma menina estava fazendo estágio aqui há muitos anos. Ela falou, tia, por que você não vai na universidade? Lá não tem ninguém para vender. E daí eu vim. Daí ela veio e falou com a professora, né, com o diretor de departamento. Daí eu vim para cá. E estou aqui.
E você gosta de estar aqui, de trabalhar aqui com a gente?
Aqui é minha vida, filha.
Puxa, que legal a gente ouvir isso, tia Lair. Porque a gente também, eu falo por mim, mas eu sei que por todos os estudantes também, todos te admiram muito, a gente percebe, né?
Eu agradeço,
E aqui na cantina, você está aqui na cantina do SECA, você lida com muitos jovens, né? Com pessoas, com professores, com pessoas de mais idade, né? Como que é lidar com esse pessoal todo? Às vezes até todo mundo de uma vez só.
Ah, é gostoso, filha. Pra mim é gratificante.
Porque eu fui estudante e quando eu vi aí, eu nunca vi você triste ou chateada ou brava com alguém. A tia Lair é sempre alegrona desse jeito?
Sempre. Quando eu fico meia triste, as meninas já perguntam, o que foi, tia? É que meu filho sofreu um acidente, né? Ele estava no hospital e eu estava tão aborrecida que eu não... Daí já reclamaram.
E a pessoa já percebe, né?
Percebe.
Que a tia Lair está diferente.
É. Também só foi aquela vez, graças a Deus.
E essa tia Lair, a gente vê a tia Lair aqui toda alegre, prestativa, falando com um, falando com o outro. Mas lá em casa, como que é a tia Lair? Como que é? Mãe, avó, como que é? Você tem...
Mãe, avó, bisavó.
Uau, quantos filhos?
Tenho 5 filhos e 4 bisnetos.
Nossa.
E 14 netos.
Pelo amor de Deus,
é tia linda Lair. Minha família.
Que lindo.
É, minha família é linda.
A tia Lair em casa, então é a mesma coisa da tia Lair aqui na UEL?
Mesma coisa, não muda nada.
Todo mundo te admira, todo mundo te venera pelo
não,
que eu vejo.
Na hora de fazer a comida tem que ser eu, né? Depois mesmo, não pode deixar que a louça eu lavo.
Ah, ainda bem que eles não fogem da louça, né? Porque mas não abrem mão da sua comida.
Não.
Nossa, isso é uma maravilha, hein?
Não abrem.
E se você não trabalhasse aqui na UEL, assim, que outra coisa que você gostaria de fazer, em outro lugar de trabalhar, assim?
Filha, eu nunca imaginei assim, sabe?
Então, estar aqui na UEL é a sua vida, então, né?
A minha vida. Foi a minha vida e está sendo ainda.
Você sabe me dizer há quantos anos que você está aqui?
É mais de 30, hein?
Nossa!
Mais de 30. Ah, só tinha esse prédio aqui, quando entrei. Aqueles outros ali não tinha nenhum.
Nossa, então você é do tempo do cerca de madeira, então, as salinhas de madeira que
lá
tinha.
Lá em cima.
É.
Só tinha esse prédio aqui que tem a rádio.
Nossa. E o tema do nosso programa é sonhos, né? E você tem algum sonho que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar, assim? Conta pra nós.
Ah, filha, sonho é só que eu nunca tive, assim, sabe? Meu sonho é ficar no meio do povo. Que eu gosto de falar, hein?
Mas fala, né? E você gosta de trabalhar e falar, contar suas histórias.
Com certeza.
E eu já ouvi falar também que muitas pessoas, não só nós aqui da rádio, vêm pedir para você dar entrevista, conceder entrevista, participar de trabalhos, né?
Sim. Ó, eu já fui manequim, né? Modelo. Fiz arte cênica com os meninos pra no TCC deles. Meu, eu já fiz tanta coisa aqui que só Deus sabe.
Nossa, Tia Laí. Então você é uma estudante da UEL praticamente, porque você já está em todos os cursos?
Se eu fosse voltar a estudar, é que eu não tive condição, né? Porque eu tinha meu filho pequeno. Eu já era para estar formada há muitos anos, hein?
Não, você é uma professora, né?
A professora Darcy falava assim: vai lá estudar. Vai, tadinha.
Se você fosse escolher um curso aqui da UEL para fazer, qual seria?
Pedagogia.
Pedagogia! Professora!
Pedagogia, gostava.
Que lindo!
É porque a gente se mexe muito com a molecada, né? Então, e é muito carente mesmo as meninas. Todos os cursos são bons, mas...
Pedagogia é o que te atrai.
É.
Eu acho que você, mesmo não sendo uma professora, você dá uma lição para nós todo dia, porque a gente vê você ali incansável todo dia, prestativa, atendendo todo mundo. Você já é uma professora, Tia Laí.
Da vida, né?
Sim, da vida.
Da vida.
O que a vida te ensinou, você ensina para nós.
É verdade.
E isso é que é o bonito, né? Porque
a gente tem que gostar e ser honesto com as pessoas, né, filha? E eu não falo nenhuma mentira, o que eu falo é que eu sinto para as meninas.
Ai, que beleza.
As meninas falam assim: ah, tia, a senhora é minha psicóloga. Daí a menina estava fazendo pedagogia, né? Faz muitos anos eu estava ali. Daí a professora, nós temos que entrevistar eu esqueci até o nome dela, faz muitos anos. Ah, vai lá na tia Laír que você sabe da vida dela.
A tia Laír tem todas as respostas e todos os sabores para temperar a nossa vida. Tia Laír, eu agradeço muito a sua presença aqui. Gostaria
obrigada.
De ter muito mais tempo para conversar com você,
muito
porque
obrigada.
A sua história é incrível e a sua presença na nossa vida é uma honra para nós.
Muito obrigada, filha. Eu que agradeço. Vixe, eu fico muito elogiado com isso, viu?
Com certeza. Você merece todos os elogios, Tia Laír. Até uma próxima, então.
Se Deus quiser.
Diz aí.
Bom dia, meu nome é Neuza. Eu estive na UEL fazendo uma pesquisa. Qual é o seu sonho e objetivo depois dos 60 anos? Confira as respostas.
Olá, meu nome é Gerson Gogel, trabalho aqui na Rádio da Universidade. Estou perto de completar 60 anos, faltam 4 meses, 5 meses. E vou me aposentar com 60 anos aqui na UEL. E cheio de planos, com projeto pessoal, vou continuar trabalhando na minha área, que é rádio. Vou continuar investindo nisso, mas agora numa carreira solo, né? Então vamos tocar o barco para frente, porque atrás vem gente.
Meu nome é Maria de Lourdes e meu sonho depois de 60, meus objetivos é: vou me aposentar, vou viajar bastante, vou passear, vou fazer bastante coisa na casa das amigas.
Vai fazer o NAT?
Vou fazer ginástica, hidroginástica, um monte de coisa. Eu tenho meu sonho depois de 60, que agora eu trabalho, por enquanto eu só trabalho, né?
É isso.
Meu nome é Marlene, tenho 53 anos. O meu sonho no futuro é curtir minha chácara com meus netos, criar meus animais, fazer minhas plantações. Esse é meu sonho do futuro, viver numa chácara.
Meu nome é Jair Torres, tenho 60 anos. Meu, depois de 60, diminuiu um pouco a minha carga horária de serviço. Atualmente eu trabalho em 4 serviços.
Meu nome é Rosângela Campos Dias, tenho 35 anos de UEL. Quando eu aposentar, eu quero ter muita saúde para curtir minha casa, meu marido, minha vida, meus futuros netos.
Olá, o meu nome é Luiz Gonzaga, eu já tenho 70 anos e os meus sonhos e objetivos que eu tinha para essa época estão mais ou menos sendo cumpridos. O meu objetivo para depois de 60 era ter uma vida em paz, uma vida mais tranquila, né? Não está totalmente tranquilo ainda, mas eu não tenho mais tanta preocupação quanto eu tinha quando eu estava ainda na atividade, né? Eu trabalhava todo dia, tinha que chegar na hora certa. Eu consegui me aposentar, era um objetivo, consegui depois de 60. E vamos levando a vida dessa forma. Eu estou bem tranquilo. Uma grande parte dos meus sonhos estão cumpridos. Não, só ainda não penso em ganhar dinheiro mais, porque dinheiro já passou a época de ganhar dinheiro, né? Então a gente fica mais tranquilo com isso.
Lembranças musicais.
Olá, amigos ouvintes da Rádio UEL FM. Estamos aqui falando do programa UNAT em Rede e conversando aqui com o senhor Osvaldo, que é um aluno aqui da UNAT, né, que participa das atividades da UNAT, da UEL. Tudo bem, Osvaldo?
Tudo bem, Luiz. Um prazer estar conversando com você.
Osvaldo, por favor, vou passar a bola para você. Você pode se apresentar para nós e falar sobre a música da sua vida?
Com muito prazer. Eu me chamo Osvaldo René Barreto. Sou argentino, nasci na Argentina. Moro há 45 anos que moro aqui em Londrina. Sou cantor popular, cantor de música popular, música latino-americana. E a música da minha vida, assim, uma música, porque é uma referência em nosso folclore, no folclore argentino, é uma referência importante de um grande compositor missioneiro, grande compositor argentino, que está vivo ainda, está com quase 92 anos e ainda é vivo, se chama Ramón Ayala. E ele fez essa música que, para mim, é muito, muito cara ao meu sentimento. Por quê? Porque ela cita, menciona a cidade onde eu nasci, Barranqueras. Então, Barranqueras fica situada daqui da fronteira, para situar assim geograficamente, a uns 650 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu, seria, né? Já em território argentino. E ela é a importância dessa música é porque ela retrata, ela fala sobre uma época um pouco distante do século passado, durante a época da colheita do algodão, porque a província del Chaco, onde eu nasci, Barranqueiras, pertence à província del Chaco. Era produtora, hoje tem policultivo, mas nessa época, nos anos 50, 60, en el Chaco, en Argentina, era a provincia productora de algodón. Entonces, algodón, a colheita era una cosa manual, precisaba del cosechero, que es justamente el título de esa música, que es un rasguido doble, que se llama El Cosechero, de Ramón Ayala. Él da esa... Describe toda esa... Ese éxodo que él ve de Corrientes, de la provincia de Corrientes, a trabajar en la colheita del algodón. Por eso que se llama El Cosechero. Es un tema muy lindo que yo recomiendo, recomiendo para quien en YouTube puedan encontrar esa música. El Cosechero, de Ramón Ayala, tiene una grabación de Mercedes Sosa, innumerables grabaciones. De Mercedes, porque eu falei, é uma música, e essa é a música da minha vida, justamente por isso, porque cita a cidade de onde eu nasci, a cidade de Barranqueiras.
Muito bom, Oswaldo. A versão que você gostaria de ouvir, então, seria com a Mercedes Sosa.
Sim, com a Mercedes Sosa. Tem uma gravação bem antiga, tem muitos anos, que inclusive é o Ramon Ayala, a primeira gravação original, Luiz, del Cosechero, é com o Ramon Ayala. Ramon Ayala acompanha a Mercedes Sosa com violão. Nos anos 70, eu acho que data essa gravação dessa música, El Cosechero. Então, recomendo El Cosechero com Ramon Ayala e Mercedes Sosa.
Vamos ouvir.
Copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón la tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luz y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón, y viento más su lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
Você sabia?
Bom dia, ouvintes. Meu nome é Helena de Carvalho. O tema do nosso programa é Sonhos e Objetivos depois dos 60 anos. Então, nós vamos falar um pouco sobre como viver bem após os 60. Em um século, a expectativa de vida no Brasil foi de 33 para 77 anos. Envelhecer é um processo constante. O início do envelhecimento começa entre os 20 e 30 anos de idade. A genética é importante, mas é responsável apenas por 20% desse processo.
Então vamos a alguns pontos importantes para envelhecer saudável. E sempre há tempo de começar. Primeiro, ter hábitos alimentares saudáveis. É fundamental ter uma nutrição adequada. Consuma alimentos variados e ricos em nutrientes. Diminua o consumo do sal, do açúcar e beba muita água. Assim terá mais bem-estar, irá fortalecer o sistema imunológico e deixar diversas doenças bem longe da sua vida. 2. Praticar atividades físicas regularmente. Manter-se ativo é essencial para quem quer viver bem depois dos 60 anos. Ficar livre de dores musculares e ter autonomia no dia a dia. Exercitar-se produz endorfina, que melhora o humor e ajuda a vencer a depressão. A prática de atividades físicas deve fazer parte da rotina de quem busca envelhecer com saúde. O ideal é exercitar-se de 3 a 5 vezes por semana durante 40 minutos, mas é importante ter o aval de um médico e o acompanhamento de um educador físico ou fisioterapeuta para evitar lesões. Terceiro, manter-se em dia com as consultas e exames de rotina. A prevenção é fundamental para se ter mais saúde. O passar dos anos facilita o surgimento de algumas doenças, então é essencial manter as consultas em dia com o médico geriatra para um diagnóstico precoce e o tratamento adequado de eventuais problemas de saúde. Diversas doenças são assintomáticas, por isso é necessário fazer um check-up periódico. Ter uma vida social ativa é o outro ponto. A vida social também conta muito. Por isso, procure sempre ter uma vida ativa, faça amizades, procure interagir com pessoas do seu bairro, frequente locais que promovam eventos, passeie e viaje de vez em quando. É importante investir nos relacionamentos saudáveis e duradouros. Outro ponto, mantenha a mente estimulada, ativa e produtiva. Para manter a lucidez e evitar doenças neurológicas como Alzheimer ou Parkinson, é preciso cuidar também da saúde mental. Para ter a mente ativa, você pode ler, praticar um instrumento, aprender um novo idioma, participar de ações sociais ou praticar jogos que estimulem a mente. O nosso cérebro também precisa exercitar. Você sabia que a UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, oferece diversas e excelentes atividades gratuitas nas quais podemos exercitar essas dicas? Há palestras com diversos profissionais, filmes, viagens. Participe das rodas de conversa, normalmente às terças-feiras, das 14 às 15h30, na sala de eventos do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. Não é necessário inscrever-se para a roda de conversa. É só vir, conhecer as oficinas oferecidas no semestre e inscrever-se naquela do seu interesse. Algumas oficinas oferecidas, a de rádio, que da qual nós fazemos parte, eu inclusive, vida ativa, que é atividade física, viagem pela língua e cultura italiana no Brasil, desenhando a vida, é uma oficina na qual a gente consegue revisitar o nosso passado e entender como ele influi na nossa postura atual, e fotografia com o celular. Essas são apenas algumas. Venha, participe e saiba quais são oferecidas neste semestre. Esse trabalho se baseou numa palestra do Dr. Marcos Cabreira, Como Envelhecer Bem. Pesquisei no site superabril.com.br, coluna de Alexandre Versignassi, Uma Breve História da Expectativa de Vida, superfarma.com.br, Qualidade de Vida na Terceira Idade, 5 Dicas para Viver Bem e boaconduta.com, blog 5 Dicas de Como Envelhecer com Saúde. Muito obrigada pela audiência, pela atenção e um bom dia.
Entrevista. Voltando. Tá aí? Tudo bem?
Tô aqui.
Tá aí animado?
Esperando.
Então vamos falar. Vamos aproveitar nessa oportunidade de estarmos aqui no ar, as pessoas nos ouvindo, de falar dessa longevidade.
Então, Lia, a longevidade ela vem atrás da conquista de mais anos de vida.
Sim.
Né? Os nossos ancestrais, aqueles que começaram a vida humana, morriam muito cedo e a velhice para eles era a paternidade, a maternidade. Né? Assim que eles deixavam seus descendentes, eles já estavam indo embora. Mas eles começaram a construir um mundo que os acolhia melhor, que melhorava a sua vida. Eles começaram a construir recursos para viver melhor e chegaram onde nós estamos chegando, né? E neste momento nós pedimos e a vida nos deu os recursos para viver mais, recursos para enfrentar as doenças do envelhecimento, para enfrentar os problemas da nossa lentidão depois de ultrapassar um certo tempo de vida,
sim,
problema de ficar mais feio, com a pele mais enrugada, ou talvez até mais bonito, porque se a gente olhar a parte bonita da pessoa idosa, ela tem bastante, né?
Uhum.
Um cabelinho branco, assim que nem o seu, né, curtinho, ainda com trancinhas, etc. Né? Vai levando a gente para um caminho assim, de uma certa satisfação.
Sim.
Quando a gente começa a reconhecer, recolher da vida a satisfação de viver, quando ela começa a mostrar para a gente que existe satisfação no viver, que nós perdemos tempo correndo atrás de bugigangas, né? Nós começamos a olhar para os verdadeiros recursos que nós temos. Eu, por exemplo, não me tinha descoberto, não tinha descoberto a minha fala.
Olha.
Né? Eu comecei a me escutar, eu comecei agora a gostar do que eu falo.
Sim.
Né? E me jogar até pelos caminhos de alguns poemas para poder ouvir melhor o que eu falo. Né? É uma forma boa de se comunicar nessa idade que a gente estava. Tá. E aprender porque a vida fala com a gente. Né? Quando a gente começa a sentir as palavras dela dentro da gente, uma satisfação incrível começa a nascer e a gente percebe que se eu reduzir as bobagens que eu aprendi a fazer da minha vida, eu já ganho um tempo de vida a mais.
Sim,
ou seja, reduzir coisas impróprias para a vida aumenta o nosso tempo de vida.
Sim.
E nós já fizemos tanta bobagem na vida, já pensamos tanta besteira, já temos uma ideia tão. Já tivemos uma ideia tão distorcida da vida que, de repente, eu posso até começar a rejuvenescer se eu tirar todas essas tranqueiras
sim,
da vida.
Sim, concordo,
né?
Plenamente.
Então, há um sentimento num certo momento que a gente começa a ir em direção do máximo tempo que essa estrutura física e mental pode nos levar.
Pois é, e é isso que a gente está o tempo todo querendo transmitir para as pessoas, porque agora a gente tem mais tempo, a gente pode se dedicar mais a nós, a nossa mente, ao nosso espaço, para a gente chegar nessa compreensão, né? Eu mesma, com a idade que eu tenho, sinto que eu estou vivendo o meu melhor momento de vida.
Então você mostra para a gente, você particularmente mostra para a gente que retirar peso, excesso de peso, andar mais devagar.
Sim, leveza,
nós precisamos andar mais devagar, exatamente. Nós precisamos ser mais tranquilos e essa tranquilidade nos faz ver o outro. né? Você se apresenta para as pessoas dos grupos que a gente se encontra, seu grupo aqui da UEL, que a gente tem visto sempre, o nosso grupo lá das entrevistas com os artistas de rua que você ajuda a gente fazer lá no CEF. Agora o nosso grupo de estímulo à produção literária, né? Nós então precisamos, nós então começamos a despertar o outro que existe em nós.
Isso. Olha, Odácio, quando eu sugeri chamar você, foi exatamente por isso, porque o nosso programa é exatamente nesse sentido de mostrar às pessoas o quanto que nós, que já passamos de uma certa idade, né, 60, 70, 80, nós estamos vivos e somos capazes. E você é uma prova disso. E eu tenho assim, um orgulho muito grande, né, de ter você como meu amigo e de trazê-lo para cá para falar para esse mundão as suas ideias, os seus objetivos, a sua força, que é isso que está faltando aqui, sabe?
E olha, eu tenho que agradecer especialmente a UEL, que dentro daquele drama que nós sofremos de enfrentar uma pandemia que nós não sabíamos tudo que ela podia trazer e acabou trazendo muito mais do que até a gente pôde saber, né? A UEL nos convidou, eu como presidente do Conselho do Idoso, para conversarmos com as pessoas idosas através da rádio. E eu me lancei, nunca tinha feito, mas me lancei feito um maluquinho, gravando todo dia, pessimamente, um Facebook, um ao vivo, aprendendo a mexer com aquilo tudo e falando coisas. E isso me trouxe aqui. Né? Ali eu comecei a lembrar que eu podia escrever poemas e comecei a escrever meus poemas. Hoje eu faço um dia por semana uma fala com as pessoas envelhecidas e as pessoas envelhecentes, procurando trazer para essas pessoas para esse mundo da longevidade.
Muito bem, seu Dácio. Agora, só para terminar, porque já estamos terminando.
Opa,
que peninha,
tem tempo, né?
Que peninha. Fale assim, uma palavra, uma coisa assim, papum, rapidinha, para as pessoas.
Olha, não tenham medo de viver. A vida é uma companheira.
Uhul, né? Que maravilha.
Eu penso que eu tenho a vida, não, a vida me tem.
Sim.
Né? Porque a vida envolve tudo que está aí, a existência toda. E a gente tem medo de enfrentar a existência. Não, tenham medo.
Não tenham
Vivam.
Medo.
Entrem na longevidade que vocês vão encontrar a fonte da juventude.
Falou, seu Dácio. Muito obrigada, muito obrigada.
Vamos ouvir Whisky a Gogô, com Roupa Nova.
Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu.